Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Frequências de saudação abertas, este é o episódio 61 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries Star Trek desde que é a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e hoje estaremos falando do episódio Terra Firma Parte 2, Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 17 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 18 de dezembro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 10 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio.
I don't know.
E a frase que eu separei desse episódio é daquela personagem que todo mundo gosta, Jetrin. E ela diz: isso não é comida, é doce. É praticamente um acessório. Passemos à resenha. O episódio começa a bordo da ISS Discovery, no Universo Espelho, onde Joan Ozicon, chefe da guarda de honra da Imperatriz Philippa Georgiou, joga Michael Burnham, a traidora, na prisão. Michael está enfurecido e exige que Georgiou a mate por sua traição, como dita a lei, e diz que a cada momento de hesitação fará a Imperatriz parecer mais fraca. Burnham afirma que Georgiou se tornou tão fraca que construiu a Charon como um palácio para sua aposentadoria. Georgiou insiste que a Charon é um legado e é algo pelo qual os súditos do Império Terrano devem viver. Burnham cospe na cara da Imperatriz e ela responde dizendo que Gengis Khan manteve o poder sobre uma vasta área, permitindo que os moradores mantivessem os costumes, em vez de subjugá-los de uma forma mais brutal. Os terráqueos nunca terão espólios de guerra em tempos de paz, diz Michael. Os romulanos, klingons, andorianos e telaritas estão formando uma aliança contra eles chamada Coalizão, ela acrescenta. Os nenobulanos, cordanitas e rigelianos se associarão em seguida e todos devem ser atacados agora. O Império não pode lutar contra a galáxia inteira, diz Georgiou. Mas Burnham insiste. A Imperatriz diz que está mudando as regras e manda Michael para o organizador, onde ousa com a tortura. Georgiou observa os procedimentos a partir de seus aposentos, numa tela de TV. A Capitã Silva Tilly entra e pergunta por que Michael não está viva. Georgiou insiste que não está mostrando misericórdia para ela. Tilly responde que seus cúmplices devem ser mortos e afirma que Kayla Detmer provavelmente sabia de seus planos. Georgiou revela que fará com que Michael os entregue depois dela ser quebrada pela tortura e coloca Tilly no comando do interrogatório, para o qual ela exige rédea solta, livre para fazer o que quiser. Uma refeição é colocada na cela de Burnham, ela recusa. Tilly diz a ela que previu para a Imperatriz que ela não comeria nada e que o Dr. Hillcup virá para alimentá-la à força mais tarde. Os guardas arrastam Michael de volta para o agonizador, onde Tilly exige que ela jure fidelidade à Imperatriz e ao Império, nomeie seus co-conspiradores. Burnham se recusa, o agonizador é ativado novamente, Michael sofre muito e deixa ela cair e dormir dentro do aparelho. Durante a noite, Ozzy com a tortura ainda mais. Burnham continua rejeitando a comida, Culber chega para forçá-la a se alimentar, depois ela acorda e vê a Detmer. Georgiou continua observando tudo remotamente. Detmer pede que ela ceda e revela que ninguém ouviu falar de Gabriel Lorca, que recrutou Michael para a conspiração contra Georgiou. Mais tarde, Georgiou visita Burnham, que está inconsciente e começa a relembrar sua infância. Michael ficava quieta durante o dia, mas de noite ficava muito agitada, lutando para escapar. Uma noite, Georgiou parou de contê-la e deixou ela caminhar como uma sonâmbula e ela seguiu até um campo de vagalumes. Isso a acalmou, permitindo que Georgiou a carregasse de volta para a cama. Eles faziam isso todas as noites, mas Michael nunca se lembrava disso quando estava acordada. Georgiou diz que ficou triste quando Burnham superou seus terrores noturnos, embora ela se pergunte se ela realmente o fez. Ela revela um pequeno globo cheio de vagalumes e pede a Michael que confie nela. Ela sai, Michael acorda, vira na cabeça para ver os vagalumes, come um pedaço de pão, Ozicon traz depois Michael para os aposentos de Georgiou, onde Saru está cuidando da Imperatriz. vez. Michael se ajoelha, saúda. Jojo dispensa tanto o escravo Saru quanto o Ozeko e elas têm uma conversa. Michael se desculpa, jura lealdade. Jojo diz que apenas procurou governar seu império com ela. O interesse que ela tinha era governar o império junto com Michael. Ela se oferece não apenas para nomear seus co-conspiradores, mas para matá-los ela mesma. Jojo sugere que Detmar ajude. Bran diz a Jojo que ela pode confiar nela novamente, embora a Imperatriz esteja cética, e diga a ela para não voltar até que ela prove seu valor. E aí começamos a caça aos co-conspiradores. Ellen Landry, caminhando por um corredor, levam alguns tiros de Detmar, trocam tiros antes que a Landry a incapacite. Quando ela se afasta, Burnham baleia ela. Depois, Burnham e Detmar entram no gabinete de Jojo, onde está lá Ozzy com o Tilly, e ela começa a jogar os distintivos dos traidores na mesa. Landry, Bryce e mais uma meia dúzia de outros conspiradores. Então diz, acabou? Não, ela puxa um punhal e fere de morte Detmar. Agora sim. Nos aposentos da Jojo, ela e Michael compartilham uma refeição servida por Saru. Burnham observa que a cozinha parou de servir Kelpianos e Jojo responde que a carne de Kelpianos é muito gordurosa, cheia de colesterol e fibrosa. Saru concorda e sai. Burnham diz que ela cedeu semanas antes, mas permaneceu na prisão por teimosia. Ela também observa que Jojo usou canais indiretos para sabotar a aliança contra o Império. Jojo diz que não tem sido nada muito difícil. Michael observa que Jojo a ouviu sobre a ameaça e diz que ela conte a verdade a partir de agora. Burnham diz que não sabe onde está Lorca, nós sabemos, e desvia a pergunta sobre se ela ainda o ama, embora ela prometa matá-lo. Ela diz a Michael para localizá-lo. Mais tarde, está lá Saru escovando o cabelo da Imperatriz, quando ela observa que os eventos estão se desenrolando como ela esperava. Ela diz para Saru para permanecer a seu serviço em vez de retornar a Michael, mas ele avisa que está prestes a submeter ao Varahai e espera morrer. Ele pede a ela para abater, mas ela revela que o Varahai não é o fim de sua vida. Ela o instrui a se trancar e depois de alguns dias estará mudado para sempre. Ela conta a ele sobre a sua contraparte do universo principal, do universo primordial, Saru, que se tornou mais forte após passar pelo Varahai. Ele fica surpreso com a confiança dela nele, mas ela diz que percebeu que seu arrependimento por deixá-la era genuíno. Saru fica perturbado ao perceber que sua irmã e sua família estariam vivas se soubessem disso, mas Jojo diz a ele para vingá-los permanecendo vivos. E ele diz, você não é terráquea, que a assusta. Ela insiste que sim e que moldará sua casa do jeito que ela deseja. Jojo dispensa Saru e verifica seu bioscanner de pulseira. Está verde. Estamos na ponte. Eren relata a interceptação de uma mensagem codificada para o apelido usado por Lorca, vindo de Duggan. Michael identifica ele como um dos principais tenentes de Lorca. A mensagem foi enviada a partir de Ryza 6 horas antes. Jojo ordena a Tilly levar a Discovery para lá em alta velocidade. Tilly ainda oferece, não, vamos lá, eu vou com a Michael só numa nave auxiliar, a gente vence. Não, vamos com a Discovery até lá. Wilson está pilotando a nave, afinal de contas a Detmar foi morta, né? Chegou lá, encontra uma única nave classe A em órbita de Ryza e nenhuma outra nave com capacidade de dobra em 100 anos-luz. Burnham confirma que Duggan está naquela nave, diz que ele é um bastardo barato que não se preocupou nem em consertar sua nave direito. Jojo ordena que a nave seja desativada, mas quer ele vivo. O único torpedo faz o trabalho, levando Duggan a se comunicar com a Discovery. Jojo o questiona e ele revela que quando ela estava distraída pela coalizão, Lorca reuniu os Klingons e Romulans contra ela. Burnham o manda para a prisão e ordena que a guarda de honra os acompanhe, enquanto promete a Jojo que ela não vai mudar de ideia. Com Cobra e outros observando, Duggan brinca que pessoalmente Jojo não é tão assustador assim e diz para ela não confiar em Michael. Claro que você pode, quando eu quiser. Assim diz Michael, puxando um phaser, atirando na cabeça de Duggan e apontando para Jojo, quando Rhys e Arion entram, matam dois dos seus guardas. Burnham revela que ela foi capaz de aproveitar a segunda chance de Jojo para matá-la e salvar o Império. Jojo responde que mesmo agora Michael pode fazer uma escolha diferente, que ela mudou depois de ver uma outra maneira de viver. Burnham diz que ela nunca deveria ter confiado nela. Jojo responde que ela nunca gostou como ela queria. Ozzy com Saru e outro Kelpiano chegam atirando nos traidores. Michael mata o outro Kelpiano. Saru mata Cobber. Burnham e Jojo se envolvem em uma luta de faca. Jojo ganha vantagem, mas hesita em cortar a garganta de Michael. Enquanto isso, Tilly mata Arian e Ozzy com mata Rhys. Jojo, tendo sido apunhalada nas costas com uma adaga, retira sua espada e esfaqueia Burnham no estômago, sussurrando, diz que ambas estão lado a lado, morrendo no chão. Saru segura uma moribunda Jojo enquanto Tilly e Ozeko observa. Ela nota que ele sobreviveu ao Varahai. Ela desmaia brevemente e acorda, agora em Damnos 5, com Burnham e Cal. Ela está desorientada, surpresa ao saber que viveu cerca de 3 meses no espaço de alguns instantes. Jojo, no entanto, não está aflito e com dor. Cal revela quem ele é. Ele é o guardião da eternidade. E a porta de madeira explode e tudo se reconstrói como o grande vórtice espécie de viagem no tempo. A bordo da Discovery, Paul Stamets e Adira Tal estão tendo dificuldade para invadir os sistemas da KS Killeth remotamente. Adira afirma que a nave ficou presa na nebulosa Verubin 125 anos antes e, portanto, pode não estar mais intacta. Stamets diz que algo deve estar enviando sinal em repetição, pede mais energia e chega Jet Reno irritada porque eles estão redirecionando tanta energia para os seus esforços e interromperam seu trabalho de transição. Ela está trocando os condutos de plasma de Dobra para condutos polaricos de Dobra. Adira explica sua tarefa e objeções a Reno, que está beliscando um alcaçuz preto. Bem, comida na engenharia é proibido, ela diz a frase do episódio. Não é comida, é doce, é praticamente um acessório. Cleveland Booker se aproxima, conecta um dispositivo brilhante no console e explica que a estática na barreira do espaço-subespaço está impedindo essa conexão. Ele explica que os mensageiros que viajam para áreas remotas usam extensores de alcance para amplificar sinais subespaciais fracos, embora esse tema seja cético. Ele obteve esse dispositivo com a corrente esmeralda. A Discovery agora pode conectar seus sensores a Killeth para coletar os dados. Lá embaixo no planeta, Burnham pergunta o que é o Guardião da Eternidade. Cal diz que ele é um portal do espaço-tempo escondido, porque muitos tentaram usá-lo para matar durante as guerras temporais. Ele está longe de suas coordenadas originais e Burnham observa que apenas a esfera, com mais de 100 mil anos de dados e acesso aos bancos de dados contemporâneos da Federação, poderia ter localizado ele. Cal diz que Georgiou, ainda agonizante, foi enviada de volta não para ser curada, mas para ser testada para ver se ela faria escolhas diferentes, se seu tempo no universo primordial a mudara. Georgiou diz que ela deve ter sido achada em falta, já que ela matou Michael novamente, embora Cal observe que ela tentou a paz, salvando Saru, o que ela não precisava fazer. Ele se oferece para ela atravessar o portal, mas ela se recusa a retornar ao universo espelho. Cal diz que vai mandá-la de volta a uma época em que o universo espelho e o universo primordial ainda estavam alinhados para que ela não morra, ou seja, vai mandá-la para o passado. No entanto, ele observa que a vida dela nascerá difícil. Ela pergunta se Michael pode acompanhá-la, mas Cal diz que ela está onde precisa estar. Ele diz a ela para entrar quando estiver pronta e desaparece. Georgiou diz a Michael que ela deu sua nova vida ao trazê-la para o universo primordial. Burnham diz que seus sentimentos por Georgiou são apenas por ela, não por causa do seu relacionamento anterior com a falecida capitã Philippa Georgiou. Georgiou diz que gostaria de ter dito tudo isso antes, que se arrepende de não ter contado a Michael sobre Sam, mas Michael a incentiva a contar às pessoas que encontrará ao passar pelo portal. Antes de entrar, Georgiou se vira e diz a Burnham: essa era diferente, mais terráquea do que a que você veio. Saru navegou com a Discovery de forma admirável, mas ele não é o único que é adequado para a cadeira de capitão. Você sempre foi muito melhor do que você pode imaginar, Michael. Burnham responde que Georgiou também. Burnham oferece uma saudação vulcana, Georgiou responde com uma saudação terráquea, entra no portal que pisca e desaparece. Saru relata ao almirante Charles Vance, em holografia, sobre suas descobertas, embora Vance esteja preocupado com o uso da tecnologia da corrente esmeralda. Booker responde que garantiu que era seguro antes de instalá-lo em sua própria nave anos antes. O motor de esporos da Discovery a torna muito atraente para Ozira, que está com um pouco de lítio, exigindo uma cautela extra, assim diz Vance. Ele diz a Booker para seguir o protocolo da frota se quiser permanecer a bordo da Discovery, mas ele responde que Ozira não segue nenhum protocolo e que tê-lo como um não participante da frota pode ser benéfico. Faz sentido. Saru recebe um alerta de que Michael está voltando sozinha para a Discovery, Booker sai para encontrá-la, Vance questiona Saru se ele está distraído pela tripulação kelpiana da Killeth e ordena que ele relate assim que souber de mais alguma coisa. E por fim, ele também oferece condolências em relação a Georgiou. E em um corredor, Booker diz a Michael que sente muito por sua perda, ele se abraçam. Mais tarde, nos seus aposentos, Burnham diz a Saru que eles não verão Georgiou novamente. A equipe se reúne no refeitório para brindar a Georgiou. Dr. Hugh Cumber diz que ela foi a paciente mais teimosa que ele já teve. Outros membros compartilham suas opiniões ambíguas sobre ela, e Michael diz que ela era quase como uma mãe, quase como uma irmã. Eu a amava e odiava, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Brindam, e o episódio se encerra nesse ponto. Passemos a questionamentos e opiniões. Esse episódio fecha a história da Georgiou com o Guardião da Eternidade e a levando para um tempo que não sabemos ainda. É a deixa para a série da Sessão 31. É um episódio focado em personagem, nesse caso, Philippa Georgiou. O ritmo é um pouco mais lento, foco na quase todo no universo espelho, um relance de história no universo primordial, tem um toque um pouco mais sério e é despedido de alguém que está no elenco desde o início. Aliás, a Michelle Yeoh disse que preferia essa Philippa Georgiou à Capitã, morta no segundo episódio da primeira temporada de Discovery. E Michelle Yeoh faz nesses dois episódios talvez a sua sua melhor atuação em toda a série. Nem parece a mesma personagem que há poucas semanas eu estava reclamando que estava estereotipada demais, briguenta demais, mais malvada do que o Pica-Pau. Nem parece. Sonica Martin Green está muito bem, quase sempre. Mas destaque para Mary Wiseman, como a Capitã Silva Tilly, e Emily Coates, como Killa Detmer, que trabalharam também muito bem nesse episódio. Pelo visto, a gente não vai saber quem é Sam, pelo menos ainda por enquanto. Talvez lá na série da Sessão 31. Mas no final das contas, foi bom só mencionar o Gabriel Lorca e não trazer ele de Jason Isaacs para reprisar o papel. Ia tirar a atenção de cima de Jojo. Ia gerar uma distração. Aliás, dava certo, hein? Era o Guardião da Eternidade, hein? Notaram? As pistas do jornal deixaram claras. Eu gostei muito de ter visto o Guardião novamente, mas só dele aparecer e oferecer ajuda para Jojo mostra uma certa reverência, uma certa relevância para a personagem. Mas ainda tenho umas dúvidas sobre Cal. Seria ele uma entidade separada do portal ou uma personificação do mesmo? E se ele consegue se mover para outros lugares, por que ele não consegue evitar ser usado como portal durante as guerras temporais? Será que tem alguma coisa aí também com ele, já que ele sendo consciente, alguma coisa que ele não se sente bem, que ele se sente entristecido de ter participado das guerras e se arrepende? Não sabemos. Mas é sempre uma alegria assistir Dignotaro fazendo a Jet Rim, né? Foi uma aposta arriscada para os produtores. Faltam 3 episódios para fechar a temporada, tem uma história ainda longa para se explicar a questão da queima, e eles realmente param, botam um episódio duplo para contar a história da saída da Jojo. Deve ter alguns trecas estribuchando. Aliás, eu queria falar sobre isso e fazer uma confissão pessoal, que eu resolvi parar de ler certos comentários destrutivos sobre Discovery. Eu comentei que eu ia em alguns fóruns, alguns locais, para ver se algum detalhe, alguma coisa que pudesse acrescentar aqui no roteiro do Dobra 9, e um dia desses falaram que pouca gente estava comentando, menos gente opinando sobre o episódio, e eu vou falar para vocês exatamente o que eu falei. O motivo é simples. Aqui tem churume demais, gente reclamando demais, entendido demais, roteiristas mais capazes do que a sala de roteiristas de todas as séries juntas. Eu venho aqui para ver se tem algum comentário que seja útil para acrescentar o roteiro do Dobra 9. No oceano de mimimi eu tento pescar algo, mas tá difícil. Nessas horas eu entendo muito bem o que William Shatner disse, get a life. Vou te contar. Gente demais, tempo demais, falando demais, alto demais. É claro que se eu voltar lá alguém vai me apontar um phaser, mas eu tô bem com a minha opinião. O final da história é um tanto quanto previsível, né? Jojo mostrando que ela mudou mais do que queria admitir, nesse tempo ficou no universo primordial, ou Prime, como queira. Não abusou do universo espelho, que facilmente cansa, pelo menos pra mim. Pode demorar mais umas temporadas pra voltar. Gostei do conjunto, já que a personagem de malvada primordial mudou, agora tá mais pra uma anti-heroína, que servirá aos propósitos da Sessão 31. Agora, como isso vai acontecer, a gente vai ver lá pra frente. Questão que é, pra onde o Guardião a mandou? Essa é a grande questão. Passemos às curiosidades sobre o episódio. Notaram a mudança na abertura? Botaram tudo de cabeça para baixo e botaram os tons de cor no negativo. Não é a primeira vez que eles fazem uma mudança na abertura. No episódio duplo de Enterprise da quarta temporada, e na Mirror Darkly, é um episódio sobre o universo espelho, a abertura também tem mudança. A música muda, o tom fica mais escuro. E pros mimizentos, Michael chora 2 vezes nesse episódio, o que para mim não é problema nenhum. Gente, lembre-se, Michael Burnham é uma personagem quebrada, que está sendo colada aos poucos, uns pedaços faltando, outros sendo colocados em lugares errados. Toda a ação do episódio ocorre dentro da ISS Discovery. Nada de Cheron, nada de Shenzhou, nada. Tudo na Discovery. A coalizão seria composta de Romulanos, Telaritas, Klingons, Andorianos, fora potenciais participantes como Denobulanos, Rigelianos e Cordanitas. Talvez seja a mesma coalizão que é citada na primeira temporada, encabeçada pelo Vok do Universo Espelho. Agora, a coalizão de planetas é o que precede a Federação. E os Denobulanos, hein? Pra quem não lembra, são a raça do Dr. Phlox, de Star Trek Enterprise. O aparelho de TV de Georgiou poderia matar com o pressionar de um botão, igualzinho ao aparelho que vemos no gabinete do Capitão Kirk do Universo Espelho, no episódio Mirror Mirror da série clássica. Lorca usa o apelido Vicar, que em latim quer dizer substituto. E nesse universo, Ryza tem anéis. Pelo visto, algumas coisas não mudam. Gengis Khan também era um conquistador do Universo Espelho e altamente respeitado. Aliás, a prática de Gengis Khan que foi citada foi usada anteriormente por outros povos. Eu vou citar um. Se você pegar a Bíblia e ler os livros de Esdras e Neemias, escrito lá pelo 4 século antes de Cristo, verá que os reis persas, Ciro, Artaxerxes, o Assuero, Queiro e outros adotaram uma prática parecida, permitiam que os povos conquistados voltassem para os seus territórios, reconstruíssem sua vida, mantivessem a sua cultura, porque era mais fácil de dominar dessa forma. Já os babilônicos que os precederam traziam todos os povos conquistados para perto de si, na sua capital. O Guardião da Eternidade aparece em Cidade à Beira da Eternidade, na série clássica, e no episódio Yesteryear, da série animada dos anos 70, e agora nesse episódio. Também é citado em alguns livros, que não são considerados canônicos. Um livro em particular que saiu pela Aleph, Portal do Tempo, escrito por A.C. Crispin, tem o Guardião da Eternidade participando ativamente. Aliás, também histórias em quadrinhos, tudo, várias vezes eles usam o Guardião da Eternidade. No momento em que Cal se revela, eles usaram a voz original do Guardião da Eternidade guardada em arquivo, que a voz é do ator Bart LaRue. Aparentemente, Cal, o nome que o Guardião da Eternidade se dá, é uma homenagem ao mundialmente famoso astrônomo Carl Sagan. Se você não sabe quem é Carl Sagan, vai procurar Cosmos, a versão original, depois a gente conversa. Originalmente, no roteiro de Alan Ellison, para o episódio Celebrar a Eternidade, os Guardiões da Eternidade seriam uma raça que cuidariam de um portal, o Vórtice do Tempo. Colocar uma personificação humanoide para o Guardião mostra um certo respeito pelo roteiro original, que, aliás, era infilmável, pelo que dizem, rendeu xingamentos por parte do Alan Ellison até hoje, e se você procurar, existe uma história em quadrinhos desse episódio, só que usando o roteiro original. Uma coisinha curiosa que eu vi no TB News, no YouTube. As roupas usadas pelo Universo Espelho têm muito couro, o que faz muito barulho quando os atores se mexem. Como é que eles resolveram? Todos os atores redublaram todas as suas falas. Reno, Jet Reno, falou em usar conduítes polárico de dobra, mas essa energia altamente volátil já tinha sido banida no século 23. Não sei se no século 32 melhoraram a tecnologia. Uma curiosidade sobre Jet Reno que eu fiquei sabendo ao ouvir o Black Alert, podcast da Rede Trek Brasilis, com o Gustavo Gobbi e a Marina Amaral. Quando apresentaram o personagem para Tig Notaro, disseram que o nome dela seria Denise. E ela olhou e disse assim: olha bem pra minha cara se eu tenho cara de Denise. O produtor riu e disse: tá bom, escolhe o nome da personagem. E ela escolheu Jet por causa da vocalista Joan Jett, a madrinha do punk rock, a rainha do rock and roll, como alguns a chamam. Tá aí, gostei mais um pouquinho da Jet Reno. Conclusão do episódio. Bem, tudo leva a crer, pelo menos para mim, que 3 episódios não serão suficientes para amarrar de uma forma muito bem feita o final dessa temporada. Ainda tem muita coisa para explicar. Vai ter coisa meio mal-jambrada, isso eu aposto. Mas enquanto isso, a gente vai curtindo a série. Esse episódio duplo foi bom. Eu gostei até mais do que eu gosto em Magic vs. Espelho. Dou uma nota 7,5 para ele. E com isso, fechamos esse episódio do Dobra 9. Mais uma vez, nossa lembrança, participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Visite o site da Combo em comboconteúdo.com para consumir conteúdos não só o Dobra 9, mas outros podcasts. Visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br se você tiver curiosidade e interesse sobre computação clássica. E por último, visite o Trek Brasilis em www.trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Star Trek em português. Frequências são encerradas. Até o próximo episódio.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.